aproveitar os últimos minutos de Tisha B'Av. Uma coisa interessante, todas as nossas tefilot, todas as nossas rezas são escritas em hebraico ou aramaico. Todas as tefilot. Existe uma exceção. Existe um único lugar na fila do nosso dia a dia que aparece uma palavra que não é nem hebraico e nem aramaico. É uma charada. Estava agora na fila. Na fila que nós falamos no Tisha B'Av à tarde, e que em muitas comunidades, talvez hoje em dia poucas comunidades, se fala esse um trecho muito parecido todo o Shabbat. Interessante isso, que em muitas comunidades, sem consta em livros bem antigos, mas provavelmente em algum lugar ainda sobrou, se não me engano tem comunidades que sim fazem hoje em dia, no Birkat Hamazon, a terceira das brachot, Rachem, Na, Hashem, Elokeinu, Yisrael, Amecha, etc., nós pedimos para Hashem para ter misericórdia sobre Yerushalayim. Tem várias comunidades no Shabbat. Se fala uma brachá um pouquinho diferente. Nachameinu Hashem Elokeinu, nos console Deus com Yerushalayim, etc. E a brachá termina igual a brachá que nós fizemos hoje na Amidah. Baruch Ata Hashem Menachem Tzion Bonei Yerushalayim. Nessa reza, nós mencionamos uma palavra em latim. Legionot. Legionot são legiões. Legiões. Nós falamos aqui que a cidade de Jerusalém foi engolida por legiões. Por quê? Por que nós usamos justo esse termo? Podia usar o exército romano, falar para falar em hebraico. Por que nós usamos uma palavra latina aqui? Um dos comentaristas da Tfilá fala que nossos sábios não conseguiram encontrar uma palavra que expressasse a crueldade que as legiões romanas tinham, a não ser a palavra legião. Tinha que usar, igual hoje em dia, você vai querer expressar o que os alemães fizeram, não dá para expressar de outra forma a não ser usar a palavra nazista. Da mesma forma aqui, não havia outra forma de expressar o que eles fizeram conosco, e a crueldade que eles usaram, e a violência que eles usaram, a não ser usar a palavra legião. E por isso aqui se abriu uma brecha e usou a palavra latina relativa a eles. O Talmud conta que no dia 7 de Av, os inimigos entraram dentro do Beit HaMikdash, e no dia 8, no 7 e 8, eles ficaram fazendo bagunça dentro do Beit HaMikdash, profanando o Beit HaMikdash. E no dia 9, à tarde, quer dizer agora, os romanos jogaram, atearam fogo no Beit HaMikdash, e ele ficou ardendo até o dia 10, e por isso que nós mencionamos nas leis de luto, que as leis de luto ainda perduram ainda amanhã até ao meio-dia, meio-dia e 12, metade do dia. E tem até uma opinião na Gemara. Na Gemara, o Rabban Yohanan diz que se eu tivesse naquela geração, eu iria fixar o jejum que nós fazemos no dia 9 de Av, iria fixar no dia 10. E no dia 10 foi o dia que se queimou o Beit HaMikdash. E a pergunta é uma pergunta boa. Por que, afinal de contas, nós marcamos a data 9 de Av como jejum e a data máxima de luto? Deveria ser dia 10, onde foi tudo queimado. Mais ainda, normalmente, o luto é depois do acontecimento. Deus nos livre, alguém que perde um parente, o luto é feito depois. Então, tecnicamente, o luto pela destruição do Beit HaMikdash não deveria começar 3 semanas atrás, e sim a partir de hoje. Não só isso, como no próprio dia de Tisha B'Av, algumas coisas mudam da manhã para a tarde. De manhã, por exemplo, não se faz Birkat Kohanim na Tfilah, o Hazan fala, Eloquinho Kavoteinu Barchinu Avraham Shuleshet, e à tarde sim fala. De manhã nós estávamos sentados em lugares baixos, e agora à tarde já se senta em lugar alto. Então tem uma certa mudança, embora a maioria das leis de luto ainda prevalece até o final do dia, mas algumas coisinhas sim modificam do início de Tisha B'Av para o final de Tisha B'Av. E a princípio o final do Tisha B'Av é mais severo do que o início do Tisha B'Av, porque agora estava pegando fogo o Beit HaMikdash. O Shlach HaKadosh diz aqui um princípio muito importante para a nossa vida. O Shlach diz: saiba que dos céus nunca vem o mal para o nosso povo. Banim atem l'Hashem Elokeichem. Nós somos filhos de Hashem. Filhos nunca são odiados pelo pai, pelo menos até as épocas modernas. E quando Hashem trouxe toda a destruição do Beit HaMikdash, todo o exílio para nós, no fundo isso daqui é para o nosso bem. Nós não estávamos cuidando direito do patrimônio de Hashem. Ele precisou tirar, esperar. Vamos esperar o momento que vocês vão se comportar direitinho, vocês vão merecer receber de novo. Mas por enquanto eu vou ter que, infelizmente, te deixar de castigo, igual um pai que às vezes tem que tirar o brinquedo da mãe da mão do filho e deixar o filho de castigo, até que ele vai fazer tshuva, até que ele vai perceber que não é dessa forma que se brinca com aquele brinquedo. Então, na verdade, todo esse tempo que nós estamos no exílio, por um lado, é um sofrimento, mas por outro lado, isso é um preparo para que nós possamos chegar a algo muito mais elevado. Isso também está escrito no versículo, se diz o Shlá, versículo do Teilim, Aromimcha Hashem Kibilitani, eu vou louvar Hashem, porque ele dilitar, o que quer dizer dilitar? Então, o Shlá diz que existem duas interpretações para a palavra dilitani. Ou da linguagem de dalut, de pobreza, rebaixamento, ou o contrário, itromemut, se elevar. Ele diz que justamente esse versículo, nós estamos falando para Hashem, nós vamos agradecer as duas coisas conjuntamente. Agradecer a Hashem que você, Hashem, me rebaixou, você me castigou. Mas na verdade esse castigo não é porque você me odeia, não é porque você quer o meu mal. Pelo contrário, você quer que eu consiga subir muito mais alto. E por isso que você trouxe isso sobre mim. Ele ainda traz sobre o dia 17 de Tamuz, que é o dia que começa esse período de luto. No dia anterior, o povo estava esperando Moshe Rabbeinu no deserto, estava esperando Moshe Rabbeinu descer com as tábuas da lei. Moshe estava atrasado conforme os cálculos deles. E aí eles começaram a pressionar o Aharon: vamos fazer um bezerro de ouro. E o Aharon tenta empurrar eles, ver se eles dão um tempo, deixa para amanhã, porque o Aharon sabia que Moshe amanhã vai descer, não adianta querer convencer eles, eles não vão acreditar que o cálculo deles está errado. Então, vamos tentar pelo menos fazer com que eles esperem mais um pouquinho, amanhã vamos fazer uma grande festa. E Aharon lá se expressa dizendo, Kihag Lashem Machar, porque amanhã é uma festa, um Hag, um Yontem, para Deus. Nós sabemos que o povo não esperou e fizeram já o bezerro naquele dia, e depois no dia seguinte já estava todo mundo fazendo muita dança, muita bagunça, etc, etc. E no final das contas, esse dia já, a partir de então, já era uma data triste. Mas, diz o Shlá, que nas palavras do Aharon havia sim uma profecia, que Chag Lashem Machar, amanhã é o dia 17 de Tamuz, é uma data que vai um dia virar um Yontef. Quando o Mashiach chegar, como está escrito, nós falamos em alguns lugares na Kinot de manhã, que esses jejuns vão se transformar em datas festivas, quando tudo se transformar e mudar, e finalmente nós tivermos o Beit HaMikdash. Então, que Chag Lashem Machar, amanhã é um dia festivo, e como nós sabemos, amanhã, o amanhã não precisa ser o dia seguinte, o amanhã pode ser algo futuro. Que Chag Lashem Machar, que vai ser uma festividade essas três semanas no futuro. E Tisha B'Av já é chamado de Moed. Nós lemos Megilat Eicha ontem à noite. Kara Alai Moed. Moed também é a linguagem de Yom Tov, uma data festiva. Tanto é que nós não falamos Tachanun hoje. Por que não fala Tachanun, uma data tão triste? Pelo contrário, é uma data que hoje é triste, mas que em breve ela se transforma numa data alegre e contente. Não só isso, o dia que cai Tisha B'Av da semana é o mesmo dia que caiu Pesach. O mesmo dia que nós fazemos o Seder de Pesach é o dia que nós jejuamos, algumas semanas depois. E aqui também tem uma conexão. Assim como nós saímos do Egito nessa noite e se transformou numa data festiva, assim também o dia de Tisha B'Av vai se transformar numa data festiva quando nós sairmos desse exílio. Até semana que vem vai ter uma data alegre, dia 15 de Av, se Deus quiser, lá falaremos sobre ela. Mas 15 de Av é justamente o sétimo dia de um eventual Yom Tov que vai ter entre hoje, 9 de Av, e dia 15 de Av. Tem a história famosa no Talmud. Depois da destruição do Beit HaMikdash, alguns sábios estavam andando por Yerushalayim. Eles chegaram perto do Monte do Templo e viram toda aquela destruição. Raposas passeando lá em cima de um lugar que era tão sagrado. Todos os sábios que estavam juntos no grupo começaram a chorar. E Rabi Akiva, que estava no meio do grupo, começou a rir. Perguntaram para ele, Rabi Akiva, por que você está rindo? E ele, como um bom judeu, respondeu, porque vocês estão chorando. E eles então falaram, nós estamos chorando porque, olha só, lugar tão sagrado agora está assim, desse jeito, desolado. E Rabi Akiva falou para eles, então eu vou explicar para vocês que eu estou feliz. Porque isso era uma profecia que ia acontecer. E se uma profecia que isso iria acontecer, já está aí, já aconteceu, já foi. Então agora chegou a hora de se concretizar as outras profecias boas. Que vai ter a reconstrução da Beit HaMikdash, todo mundo vai voltar a morar aqui na Terra Santa, e etc, etc. Então, vendo isso, dá uma alegria, dá uma esperança. Nós sabemos que ainda tem, agora sim o caminho está aberto para uma era melhor. Da mesma forma, o luto desses dias todos, o luto todo termina quando chega a pior parte. O luto termina agora à noite, quando o Beit HaMikdash estava ardendo em chamas, para nos lembrar que Hashem fez tudo isso por nosso bem. Nós merecíamos isso, nós tínhamos que passar por isso. E agora nós estamos prontos para caminhar para uma nova trajetória, um novo caminho, uma reconstrução do Beit HaMikdash. Por isso o luto termina na parte mais severa, para nos lembrar que nesse momento nós temos que pegar todas as forças e seguir adiante. Seguir adiante quer dizer aprender com o que aconteceu nessa época e aplicar e tentar melhorar os nossos caminhos para poder trazer brevemente a reconstrução do Beit HaMikdash. Eu estava agora em Israel, ouvi uma história, uma explicação muito interessante. Havia um costume antigamente, e que em algumas sinagogas se manteve até hoje. Então, a princípio, o costume era que na noite de Tisha B'Av a sinagoga ficava escura. O Hazan acendia uma vela, sentava ao lado dessa vela, e com essa luz, ele lia a Megilat Eichá para todo mundo. Só que existe um costume de se distribuir velas para cada pessoa que entra na sinagoga, uma vela, e cada pessoa acende uma velinha, e depois todo mundo começa a ler Megilat Eichá. E o Yavetz, livro que tem uns 300 anos mais ou menos, já chama atenção no livro dele e fala que ele não entende esse costume. Ele fala, quando era o Hazan que acendia uma velinha, a sinagoga está toda escura, tem aquele clima de tristeza, angústia. Agora, cada um recebe a sua vela, cada um acende a sua velinha. Imagina, cada pessoa que entra na sinagoga acende uma vela, a sinagoga parece Yontef, está aceso vela que não acaba mais. Ele falou, não estou entendendo mais esse costume, não tem sentido. O Rebbe de Tzanz, Shef HaChaim, diz, eu acho que eu sei qual o motivo desse costume. Eu acho que não se deve abolir esse costume. Deve-se continuar distribuindo uma velinha para cada um que entra na sinagoga quando está começando o Tisha B'Av. Cada um acende a vela, por mais que pareça Yom Tov, porque aqui tem um significado muito maior. Diz o Shef HaChaim o seguinte, no passado, o Hazan recebia uma vela e ele lia Megilat Eichá para todo mundo. Todo mundo estava contente, todo mundo ouvia Megilat Eichá do Hazan, todo mundo se incluía na leitura dele, na leitura de Purim, todo mundo se incluía na leitura do Hazan. Agora chegou uma época onde as pessoas começaram, peraí, você vai ser Hazan, quem é você para ser Hazan? Eu tenho que ser Hazan. Aí o outro, não, por que você tem que ser Hazan? Você não tem nível para poder incluir todos nós aqui, eu acho que eu preciso ser Hazan. E aí começou uma briga toda, quem vai ser Hazan? Eu. Só sabe uma coisa, não dá para ter Hazan. Então, vamos distribuir uma vela para cada um, e cada um lê a sua Megilat Eichá. Diz o Shef HaChaim, eu acho ótimo que na noite de Tisha B'Av cada um tenha a sua velinha acesa do seu lado. Para que no dia de Tisha B'Av cada um lembre por que o Beit HaMikdash foi destruído. Sinat Chinam. Ódio gratuito. Ficar nessas brigas bobas que não tem nem sentido, ficar um brigando com o outro, quem merece mais, quem merece menos, quem precisa de mais honra, quem precisa de menos honra. E o Shef HaChaim, ótimo, cada um vai ter a sua vela do seu lado, cada um vai ler Megilat Eichá sozinho, porque esse é o costume hoje em dia. Mas cada um, por intermédio dessa vela, vai lembrar, sabe por que eu estou com essa vela aqui? Porque eu não aceito os outros como Hazan para me incluir. Tisha B'Av é um dia de meditação, qualquer jejum é um dia de meditação. Qualquer jejum é um momento para parar, refletir, ver como nós temos nos comportado nos últimos tempos. Infelizmente, o ódio entre nós tem crescido bastante. Quando nós odiamos por dentro, o ódio pode sair para fora. Quando nós envergonhamos uma pessoa, como diz o Talmud, uma pessoa que envergonha a outra como se estivesse matando a outra, Deus nos livre se a pessoa não toma cuidado e ele envergonha as pessoas assim, ele pode chegar a matar o outro também. Deus nos livre. Nós tivemos nesse último mês duas tragédias horrorosas no mundo judeu, nos Estados Unidos, em Israel. Uma criança cruelmente esquartejada, um grande rabino esfaqueado no próprio escritório dele. Isso são coisas que devem mexer conosco. Devem fazer que cada um pense, será que eu não estou começando a odiar alguém ao ponto que Deus nos livre e pode chegar a crescer a tal ponto que chegue a um nível desse? Não precisa chegar a esse nível para ser proibido. Proibido odiar mesmo sem chegar nesse nível. Esse nível já tem outras proibições, Deus nos livre. momento para refletir. Todos os dias nós nos encontramos na sinagoga, de manhã, de tarde, Shabbat, Yom Tov. E conviver em sociedade, conviver em comunidade é um negócio difícil, é verdade. O cara que senta do teu lado não obrigatoriamente pensa a mesma coisa como você. E cada um tem a sua opinião política, econômica. Aqui no Brasil é importante a opinião de futebol também. E cada um torce para um time. E cada um tem uma opinião sobre o jogo da noite anterior. E cada um tem uma opinião sobre o que acontece dentro da sinagoga, fora da sinagoga, na comunidade, em Israel, não tem o que falar, cada um tem uma opinião a dizer. E não tem nenhum problema. O nosso povo sempre teve discussões. Discussões são ótimas e saudáveis. Você discute com alguém, você vai chegar a alguma conclusão. Você discute com alguém que tem uma opinião contrária à sua, vai te fazer reavaliar se a tua opinião está certa ou não. Isso é uma coisa boa, é saudável. Mas faltar respeito com o outro, não pode. Você só pode discutir à vontade, mas não pode faltar respeito com o outro. A pessoa pode discutir, mas não pode envergonhar o outro. A pessoa pode querer até um pouco de honra. Não é o correto. Mas faz parte do ser humano querer um pouco de honra. Mas para conseguir essa honra, não pode rebaixar o outro. Para conseguir essa honra, não pode brigar com os outros. Para tudo na sinagoga. Tem que tomar muito cuidado, ficar falando mal um do outro, ficar um reclamando do outro. Para quê? Não vai mudar o outro de qualquer jeito, o outro já tem os seus 40, 50, 60 anos, não muda, esquece, não muda mais. Se a esposa não conseguiu mudar, não é você que vai mudar. Então, para que ficar falando mal só da pessoa nas costas, na frente, fazendo brigas, discussões? Não tem para quê. Temos que tentar chegar a um consenso de forma polida. Essa é a lição que o Shef HaChaim está nos dando para Tisha B'Av. Não vamos ter cada um de nós a nossa velhinha acesa do nosso lado e o outro não presta, ninguém serve aqui na sinagoga, eu sou o melhor, então agora chegou a hora de eu ter uma aliá, então eu tenho que ter aliá. Não é assim. Tem que saber encarar as coisas numa boa, levar numa boa, não ficar discutindo. Infelizmente, uma coisa muito comum, e eu já ouvi de vários rabinos isso também, quando o outro ganha uma aliá, por que ele está ganhando hoje? Ele já ganhou semana passada, e por que não sei o que lá? Começa toda aquela discussão. Mas a pessoa ganha aliá, sempre ele tem algum motivo para ter ganhado. Não, lógico, obrigado, merecia. Se alguém vier reclamar, eu falo, como você está reclamando? Eu tinha todo o direito de ter uma aliá. Não é assim que funciona. Tem que deixar, tem gabai na sinagoga, ele sabe quem ele está chamando. É verdade, tem que ter autoridade também. Se ele está chamando uma pessoa, então ele sabe o que ele está fazendo. Se você tem alguma coisa a reclamar, depois, pessoalmente, devagar, com calma, com educação, chega até ele e fala, escuta, eu faz tempo que não ganho uma aliá. Não tem que ficar atacando, aquele fulano ganhou aliá de novo. Então, e aí, qual é o teu problema? Se ele mereceu ganhar, ele tem os motivos que ele mereceu ganhar, não precisa ficar fazendo encrenca por causa dessas coisas. Acho que um dia vai poder refletir sobre isso, e se Deus quiser, nós vamos saber, cada um de nós, melhorar. Eu estou incluso nisso, eu faço parte da comunidade também. Cada um de nós vai refletir sobre isso e tentar diminuir brigas, apaziguar as brigas e tentar se manter de uma forma polida um com o outro, amigável, e levar tudo numa boa. Com certeza, se Deus quiser, brevemente, graças a isso, a Shem vai ver, o comportamento dos meus filhos está agora sim unido. Então, pelo que foi destruído o Beit HaMikdash, porque tinha desunião. Se tem união, chegou o momento de poder todo mundo ir para Yerushalayim e reconstruir o Beit HaMikdash, que seja, se Deus quiser, brevemente.